Começa agora o programa Quem é Ela? Programa que visa contar biografias de mulheres que contribuíram às ciências exatas. Aqui na Rádio Fiscar 95,3 FM. Hoje vamos contar a história de Matilde Montoya, a primeira mexicana formada em medicina. No ano de 1857, nascia na Cidade do México Matilde Petra Montoya La Fragua, filha de Soledad La Fragua, mãe que cresceu órfã no convento de La Enseñanza, e de José María Montoya, um pai muito conservador que não permitia que sua esposa saísse de casa. Assim, praticamente todo o tempo, Soledad cuidava de Matilde e procurava sempre transmitir a educação que recebeu nos anos de estudo no convento. Matilde era uma menina muito inteligente e já com 4 anos de idade sabia ler e escrever. Isso não fazia muito sentido para seu pai, que por vezes brigou com sua mãe por não entender a finalidade dessa educação a uma menina. Sua infância foi marcada pela Guerra Civil Mexicana e com isso sua educação era um pouco diferenciada. Ela estudou no que ficou conhecida como educação elementar, método de estudo no qual os 3 primeiros anos correspondiam ao ensino primário e os outros 3 a todo o restante do conteúdo escolar. Por fim, com 11 anos, ela conseguiu se matricular em uma escola secundária, mas por não ter idade para ingressá-la, sua família optou por pagar aulas particulares. A partir dos conhecimentos adquiridos com essas aulas, passou em um concurso para professora na escola primária aos 13 anos, mas foi impedida de exercer o cargo devido à pouca idade. Com o falecimento de seu pai, Matilde optou por seguir a carreira de obstetra. Matriculou-se no curso de obstetrícia e parteira da Escola Nacional de Medicina. Porém, por falta de recursos, teve que mudar de escola, partindo para uma escola de parteiras e obstetras, Maternity House, cuja fama se dava por assistir a nascimentos ocultos, que na época significava cuidar de mães solteiras. Por fim, recebeu o título de parteira aos 16 anos pelo Centro de Ciências Médicas, hoje uma faculdade. Começou a trabalhar em Puebla e teve muito sucesso. Inicialmente, era assistente de cirurgia do Dr. Luiz Munhoz e Manuel Soriano e, para complementar sua renda, dava aulas particulares para mulheres em escolas particulares. Rapidamente, ela se tornou muito querida entre as mulheres pelo amável tratamento e conhecimento médico, que era maior que das outras parteiras e de muitos médicos da região. Por causa disso, um grupo de médicos a difamou, atacando-a em jornais locais com artigos agressivos, pedindo que as pessoas de Puebla não procurassem Matilde, pois ela era pouco confiável. E a essa imagem se justificavam acusando-a de ser maçom e protestante. A situação tornou-se insustentável, a ponto dela mudar de estado, indo morar alguns meses em Veracruz. Na sua volta ao estado de Puebla, Matilde se inscreveu na Faculdade de Medicina do Estado. Foi aceita em uma cerimônia pública, com a presença do governador, todos os advogados do judiciário, muitos professores e damas da sociedade, que foram para apoiá-la. Apesar disso, grupos radicais voltaram a atacá-la, publicando inclusive um artigo com a frase "Uma mulher perigosa finge tornar-se médica". Por causa das críticas, Matilde Montoya voltou com sua mãe para a Cidade do México, lugar onde nasceu, e lá pediu para ingressar na Escola Nacional de Medicina, sendo aceita pelo diretor em 1882, quando já tinha 24 anos. Seus anos de graduação foram conturbados, dividindo opiniões entre alunos e professores. Alguns a achavam pervertida por ter interesse em estudar corpos de homens nus. Outros, no entanto, a apoiavam e ficaram conhecidos como os Montoyos. Infelizmente, alguns professores e alunos pediram que seu histórico escolar de ensino médio fosse revisado antes das provas finais logo no primeiro ano, alegando que as matérias que ela havia feito durante esse período não davam equivalência com as de um colégio normal, pois ela teve professores particulares, e assim ela não estava apta para a faculdade. Ela, de fato, foi barrada, e então pediu para que fosse concedido o direito de cursar novamente essas matérias em um colégio considerado normal no período fora das aulas da faculdade. E isso também foi negado. Não vendo outra saída, enviou uma carta ao presidente da República da época, o general Porfírio Dias, e este garantiu que ela pudesse refazer as matérias em uma escola chamada San Ildefonso. Como se não bastasse, depois de defender o TCC da faculdade, ela foi impedida de realizar o exame profissional de medicina, pois ele era aplicado apenas a alunos e não a estudantes. Novamente, ela enviou uma carta ao presidente da República e este, junto com a Câmara dos Deputados, atualizou o Estatuto da Escola Nacional de Medicina, garantindo que ela desse as mesmas oportunidades para homens e mulheres. E finalmente, Matilde pôde atuar como médica. Com o resultado do exame, ela foi aplaudida por várias mulheres e professores, e o anúncio aprovada foi parar nos jornais. Já no dia seguinte, ela realizou uma prova prática no Hospital San Andrés e foi aprovada por unanimidade. Depois de formada, Matilde trabalhou até a velhice. Tinha dois escritórios em cidades diferentes. Atendia todos os pacientes e cobrava cada um de acordo com o que podiam pagar. Participou de vários grupos de mulheres, mas de nenhuma associação médica, pois essas eram restritas a homens. Fundou, juntamente com a doutora Aurora Uribe, a Associação Médica Mexicana, em 1925. 50 anos depois de sua graduação, Matilde foi homenageada pela Associação dos Médicos Mexicanos e Associação da Universidade Mexicana. Morreu 5 meses depois, em janeiro de 1938, aos 79 anos. Montoya foi fundamental no México para encorajar outras mulheres a cursarem medicina. Ganhou vários prêmios, incluindo um concedido pelo Ministério da Saúde do México. E, principalmente, mostrou que as mulheres podem sim ocupar todos os espaços. Referências bibliográficas, fotos e mais informações você encontra em facebook.com/quemeela. O canal também está aberto para perguntas e sugestões. Você escutou o programa Quem é Ela? Em nosso próximo episódio, contaremos a história de Evelina Souto, a primeira mulher a cursar engenharia na Escola de Engenharia de São Carlos.